Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
Amor romântico. O amor romântico é uma construção social e que até o século XVIII o que se vivia era o que os cientistas chamam de amor reprodutivo. Amor romântico é uma construção cultural, apenas uma história que inventamos sobre como o amor reprodutivo deveria ser. Anna Makin, antropóloga. Makin, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Desculpa, Ana, se estiver nos ouvindo. O amor romântico não é apenas uma forma de amor, mas todo um conjunto psicológico, ideais, crenças, atitudes e expectativas. Ele não é construído na relação com a pessoa real, e sim sobre a idealização que se faz dela. Regina Navarro Lins, psicanalista e escritora. Hoje iremos conversar sobre o que vem a ser o amor romântico e toda a construção criada e fomentada em cima dele. É um papo longo, minha gente, mas a gente não pode deixar passar, inclusive porque é um assunto recentemente falado na internet, né? Citaremos aqui alguns casos mais recentes. Mas vamos lá, para a gente desconstruir algumas ideias, mas também aceitar que somos seres humanos e que temos aí expectativas com relação a muitas coisas, inclusive sobre o amor. Vamos lá?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui hoje, né, Camila? É que não estamos aqui como feministas radicais, com raiva de tudo e de todos.
Só para deixar claro, meu bem. Beijo. Não odiamos homens.
Mas a questão é justamente tentar entender que existe um romantismo, né, que é criado, sim, criado. E que a gente vê, né, que é reforçado, que existe uma influência muito, muito forte aí, que a gente vê, a gente é rodeado por isso, nos filmes, nas séries, nos livros, nas músicas, em tudo quanto é canto. A gente vê isso desde os filmes da Disney, com os príncipes nos cavalos brancos, né, vindo salvar as princesas, que são completamente assim, incapazes de salvarem a si mesmas. E a gente está vendo que as coisas estão mudando, as princesas estão mudando, elas estão, né, cada vez mais sendo capazes de se salvarem e salvarem, inclusive, o mundo, muitas vezes. Mas ainda assim, tem muito enraizado desses filmes, românticos, clichês. Mas a gente não está aqui, gente, para falar mal desses filmes e para odiar esses filmes. Na verdade, é o contrário, porque assim, eu, por exemplo, Bia, pessoalmente, adoro. Adoro livros, adoro filmes, adoro séries, adoro muitas coisas relacionadas a romance. Eu leio e vejo tudo que é do romance, assim, me interessa. Mas a questão é até que ponto vai isso, né? Até que ponto eu sei que o Jamie Fraser é um personagem, né, da literatura barra da ficção, né, ali da TV. Ou eu fico tentando e almejando aquilo para minha vida, né? Essa é a questão. Então, é sobre isso que a gente quer trazer aqui hoje, é sobre essa nossa discussão, é sobre essa nossa conversa, porque a gente vê o quanto que isso pode ser ruim, né, para todos nós em geral na sociedade, principalmente mulheres, né, vamos falar claramente, mas todos nós.
Sim, eu acho que principalmente mulheres e principalmente relações heterocisnormativas, que tem toda uma construção, todo um ideal de ser a relação perfeita e você criar. É muito difícil não criar expectativas sobre as coisas. A gente estava conversando sobre isso antes de gravar esse episódio. A gente cria expectativa, sim, mas é sempre importante a gente criar expectativa equilibrada, sabe? Mais próxima à realidade possível. Aí já são as psicólogas falando mesmo sobre isso, né? Cuidar da nossa saúde mental e emocional é criar expectativas de forma equilibrada. Vamos trazer mais para a realidade da sua vida, vamos trazer mais para a realidade do seu dia a dia. O que que você pode, o que que você está buscando, quais caminhos você está traçando aí para chegar onde você quer chegar. Né? Não medir a sua relação, não comparar com a relação do outro. Ah, mas eu queria que a minha parceria fosse assim comigo. Como que você vai esperar se você não comunica? E a gente está falando sobre comunicação assertiva na relação. Não dá para ficar esperando que a outra pessoa adivinhe o que você está querendo, sentindo, pensando, porque quando a gente lê nos livros é muito assim, né? Nossa, ele acabou de fazer uma coisa que eu estava pensando. É como se ele lesse os meus pensamentos. Ele sabe exatamente o que eu gosto, ele sabe exatamente o que eu quero, ele sabe exatamente. Gente, está num livro, não é assim. A gente atende pessoas e vira e mexe, a gente está falando: olha, sua parceria não tem uma bola de cristal, tá? Se você não comunicar, vai dar problema. Não tem como. Quando você não comunica e fica esperando a outra pessoa adivinhar, é criar expectativas total fora da realidade. Até porque cada pessoa tem seu ideal também, tem sua construção, tem sua vivência, tem sua experiência sobre como deve ser uma relação, né? O que acontece é que a gente pode compartilhar das nossas ideias, das nossas vontades, dos nossos desejos com aquela pessoa, e muitas das vezes isso será um incomum e ser ótimo, mas ainda assim vai existir uma individualidade. Mas eu acho que antes da gente desenvolver essa conversa também, é muito importante a gente entender o quanto uma construção social em cima de diversos assuntos podem ser excludentes com algumas pessoas, se tratando de orientação sexual principalmente, né? A gente já conversou aqui em outros episódios, inclusive um com a participação da Marina, maravilhosa. Beijo, Marina. Sobre o que vem a
Beijo.
ser, linda, né?
Amamos, Marina.
Sobre o que vem a ser a sexualidade. Então, quando eu penso nessa conversa, eu fico pensando sobre e como seria ou como é para as pessoas assexuais, arromânticas, por exemplo, né? O quanto que elas não se encaixam com esse amor romântico construído. Não é assim para essas pessoas. E a gente falar sobre esse assunto, não excluindo essas pessoas, é realmente falar o que vem a ser a romanticidade, né? A romanticidade é alguém que sente pouca ou nenhuma atração romântica por outros indivíduos. Então, quando você cresce nessa construção onde todo mundo diz que você deveria e teria e que vai encontrar e que vai sentir esse amor romântico por alguém, essa pessoa fica assim, tá, mas eu não sinto. Eu sou obrigado a sentir. Como é que eu vou fazer para desenvolver isso,
Isso
né?
quer dizer que vai faltar algo para mim? Vai faltar algo na minha vida? Tem algo de errado comigo?
Estarei incompleto para sempre.
É isso. E eu penso até também com relação a pessoas também que são demissexuais, porque o pensamento, né, de que você tem que estar o tempo inteiro em busca de, pelo menos, é muito complicado, porque muitas vezes uma pessoa que é demissexual, ela está bem sem estar à procura de. Ela pode ser romântica, ela pode ter a vontade de ter um relacionamento, mas não, mas aquilo não ser algo essencial para a felicidade dela. Então, talvez escutar esse tipo de coisa como se fosse algo essencial na vida de alguém vá fazer com que essa pessoa pense, mas ué, então eu tô errada? Tem alguma coisa que eu preciso consertar em mim de alguma forma? Então, assim, a gente precisa sempre trazer recortes, porque sempre existem recortes. E é importante a gente trazer aqui essas perspectivas, e a gente sabe que com certeza existem mais, mas é sobre isso, né? O nosso maior objetivo com essa conversa aqui é trazer a importância de outros tipos de amor. E sobre como isso deve nos fazer sentir satisfeitos também. Porque a gente é tão massacrado, né, por todos os lados com essa construção de amor romântico e essa coisa tão, né, é tão linda e tão bonita e é tão romantizado. Quando a gente traz essa coisa de ser romantizado, é porque é uma coisa pesado, assim, sabe? Fica uma coisa fora da realidade. Completamente. Completamente fora mesmo, assim. Você não acha aquilo na vida real. E a quantidade de frustração que vem daí, a quantidade de pessoas também que muitas vezes acabam se contentando em ficar em relacionamentos que não são legais para ela. Mas só para não estarem sozinhas, porque, poxa, afinal de contas, você ter um amor romântico é o que precisa, né? É tipo ter um chequezinho na lista da vida, né? Você precisa ter um emprego, você precisa ter uma família, você precisa ter um amor romântico. Então você está fazendo um. Você está com um chequezinho ali, quando você tem alguém, quando você tem uma parceria. Então, às vezes, a pessoa se contenta com algo que não necessariamente está sendo legal, não muito, nem muitas vezes porque ela realmente sente algo por aquela pessoa, mas porque ela está sendo influenciada de diversas maneiras, né, por diversos lados a ficar com aquela pessoa. E fica realmente muito difícil de sair daquele relacionamento. E eu não tô nem falando, gente, de relacionamento abusivo ainda, hein? Tô falando apenas de um relacionamento comum, mas que não faz a pessoa feliz, que não sustenta a pessoa, que não traz satisfação real, né? Mas que ela continua, permanece, porque, enfim. E se a gente for entrar ainda pelo lado religioso.
Nossa, esse podcast vai ficar dividido em parte 2, 3, 4. Mas o
Que
que
a
você
gente
falou
sabe, né?
trouxe isso, né? Exatamente, a gente sabe. A gente vai tentar fazer o resumo do resumo do resumo aqui nesse episódio hoje, tá, gente? Mas, sem dúvida nenhuma, voltaremos com ele, trazendo mais coisa. Mas tem uma outra frase aqui da antropóloga Ana. Que é exatamente isso que você falou, né? Muitas pessoas gastam tempo e energia demais procurando um parceiro romântico e acabam negligenciando outros tipos de relacionamento. Quando a gente fala de amor romântico, né? Essa construção da paixão, eu penso muito sobre amizades que eu já tive na minha vida também, ao qual eu percebia aquela paixão de estar com aquela pessoa. Sabe, eu acho que isso também vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Uma amizade que você se apaixona por ela, ela pode acabar acontecendo de se desenvolver num amor mesmo. Mas não seria esse amor romântico idealizado de nossa, é a pessoa da minha vida, nesse sentido amoroso, sabe, gente? Mas pode ser um grande amor da sua vida, mas um outro tipo de amor, sabe? Um amor fraterno que seja, mas é um outro tipo de amor. Quando a gente traz para a discussão Com relação ao feminismo, a gente já falou isso com certeza em outros episódios, mas a gente também sabe que existe uma confusão sobre as mulheres feministas não se apaixonam, não se envolvem, não podem namorar, não que você quer casar e você é feminista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando da liberdade daquela mulher em ela decidir pela própria vida. Né? Não ser uma ideia de uma construção, de um desespero de eu estou passando do tempo, eu estou com tantos anos, eu tenho que encontrar alguém, esse alguém tem que ser um ótimo partido e assim eu vou ser feliz. É muito diferente quando você entende sobre o amor que você tem por si mesma e encontrar uma pessoa que vai complementar esse amor, né? Não a ideia do eu estou na metade. E eu preciso encontrar alguém que complete essa outra metade que me falta, porque isso cria a expectativa de que essa outra pessoa vá suprir certas faltas que são só suas. Não é justo nem com você e nem com a outra pessoa.
Exato, ó, você coloca uma responsabilidade gigantesca numa outra pessoa, assim. É, se a gente for entrar de novo, né, em alguns assuntos assim, porque de novo a gente tem algumas experiências de consultório que eu acho que são muito válidas para a gente trazer de certa forma, lógico, sempre com responsabilidade, mas o que acontece muitas vezes são que algumas pessoas têm experiências muito frustradas com os próprios pais. E elas acabam muitas vezes procurando no amor romântico, muitas vezes, provavelmente, geralmente, por conta dessa construção social que a gente faz do amor romântico, né? De que se a gente achar essa pessoa ela vai cuidar da gente, e ela vai ser é isso que a Camille estava falando, né? Ela vai completar a gente, né? Dessa maneira tão inteira, assim, né? Inteiramente, completamente, assim. E como a gente, né, a pessoa provavelmente teve durante muitos anos aí questões relacionadas aos pais, existem vazios que a pessoa sente a necessidade muitas vezes de preencher. E aí o que ela faz? Ela passa a vida muitas vezes tentando preencher esse vazio com esse amor romântico, a procura desse amor romântico. Mas existem, primeiro que, eu não vou entrar muito nisso, mas assim, primeiro que esse vazio é um vazio que não dá para se preencher com, não só com amor romântico, mas assim, com nenhuma outra coisa. Não existe nada que seja equivalente, né? Assim, exatamente. Mas existem, na verdade, muitas outras relações na nossa vida que a gente pode construir. E fazer a manutenção e tudo mais, e que pode ajudar a gente a seguir a nossa vida de uma maneira muito mais saudável, né? Como a Camille estava falando, as amizades, até a parte familiar mesmo, mas que não seja diretamente os nossos pais, outras pessoas da nossa família, talvez pessoas que sejam até uma parte mais distante da família, mas que se aproximam de alguma forma por algum motivo. E principalmente tentamos trabalhar na terapia, se possível, nós mesmos, né? Tentar se preencher consigo mesmo, né? E isso é muito importante também. Entender que a gente precisa, na verdade, que a gente não precisa de ninguém para preencher esses vazios. Que eles provavelmente vão estar lá pela vida. Mas que tá tudo bem. A gente pode viver uma vida muito boa, procurando por outras ligações, outras conexões, que vão fazer tão bem quanto aquela que a gente vai ficar almejando, né? Tanto e idealizando muito. Porque quando a gente projeta muito, idealiza muito, é muito complicado. E a questão que fica é: você ama aquela pessoa ou você ama quem você idealizou daquela pessoa? É uma pessoa que existe ou é alguém que você imaginou? Sabe, isso tudo são questões assim que a gente precisa chegar e conversar. Então, é sempre muito importante. É muito legal, gente, ter um amor romântico. É ótimo. Mas desde que ele seja real. Então, eu acredito, isso daí sou eu falando, né? Nenhum especialista. Isso eu via psicóloga, quase 30 ou 30, acho que depois que esse episódio for ao ar. Mas eu acredito que a diferença entre o amor como construção social e a diferença do amor real é que a construção social, ele já vem pronto. Ele já vem como aquela coisa do conto de fadas. E ele vende essa ideia de que você é incompleto, de que você precisa de alguém para te completar. Agora, o amor real, você se entende por um ser completo, por inteiro, e você entende que você vai construindo com o tempo o amor com aquela pessoa ou aquelas pessoas, aí vai depender da relação que você tem, a parceria que você tem. E é um amor que vai se construindo, né? E que você vai manuseando, administrando com o tempo, sempre, no dia a dia, né? Não é algo que você vai criar expectativas, como a gente já conversou sobre, todas as relações a gente cria, mas são expectativas que a gente vai tentando alinhar e realinhar durante o tempo. Não é nada que a gente vai realmente jogar e projetar na pessoa como se aquilo ali fosse real e acabou. Não tem nenhuma outra chance da gente conhecer a pessoa do jeito que ela realmente é, e da gente amar a pessoa do jeito que ela realmente é, aceitar a pessoa do jeito que ela realmente é, e ter um relacionamento que a gente sabe que vai ter dificuldade, que vai ter perrengue, que vai ter falha, mas que vai ter muita parceria e que vai ter amor romântico.
Citando nossa querida e saudosa Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Ela estava
É
certa.
isso aí, super certa,
É o que a
maravilhoso.
gente acaba fazendo, né? Mas eu acho que o perigo disso, quando você não cuida das suas dores, dos seus traumas, das suas vivências, dos seus gatilhos emocionais, juntando essas idealizações, juntando essas expectativas todas, pode acontecer de uma pessoa acabar tendo uma dependência emocional, né? E aí é um outro lado da conversa. Às vezes a pessoa tem essa dependência, por acreditar que aquela outra vai suprir uma falta. Tem pessoas que têm características muito comuns para acabar desenvolvendo essa dependência emocional. Né, uma questão, uma situação de abandono, né? Então, é uma pessoa com crenças de rejeição, assim, e vai aceitando qualquer coisa, qualquer relação, né, em busca dessa tal felicidade, em busca desse pote de ouro no final do arco-íris. A gente não está aqui para dizer que é impossível você viver feliz ao lado de alguém por muitos e muitos anos, mas isso depende de muita coisa que a gente não cabe colocar aqui nesse episódio, mas principalmente da comunicação, sabe? Como eu falei, se você não vai comunicando, se você não fala o que está acontecendo, porque como vocês ouviram no nosso último episódio, o Momento Terapia, a Bia falou perfeitamente sobre autoconhecimento, e eu acho tão importante a gente se conhecer primeiro antes de colocar alguém na nossa vida. Claro que a gente não tem como ficar esperando o autoconhecimento 100% para colocar alguém na nossa vida, porque todo dia a gente está se conhecendo. Imagina, ah, não, eu vou me conhecer e só assim eu vou. Não, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode sim estar à espera. Como é que eu lido com isso? Antes de eu colocar essa pessoa na minha vida? antes de eu dizer um sim para essa relação, eu tô pronta? Como é que eu tô? Sabe? Se perguntar, se questionar, ou seja sincero nesse sentido. Olha só, eu tô no meio de um vendaval aqui na minha vida, no meu emocional, mas eu quero dar um sim, eu quero, me dar essa oportunidade, mas eu tenho as minhas questões para cuidar e a outra pessoa saber disso, assim, até onde ela pode colaborar nesse autoconhecimento e o que que é seu trabalho, o que que é seu processo, sabe? Se eu crio na minha cabeça que aquela relação que eu tô vai ser para sempre, a outra pessoa sabe que é normal da vida encerrar ciclos para a gente não ficar alimentando um ciclo falido. Ela vai estar preparada para quando um término vier a acontecer. Eu não vou estar, porque eu vou ter esperado que teria que ser para sempre. Como assim não estava legal? Porque às vezes a relação não está nem boa, mas essa idealização de que tem que ser para sempre faz a gente empurrar com a barriga um monte de coisa que não tem nada a ver,
Não
sabe?
só a
Uma relação que já
idealização,
deu.
não só a idealização, mas eu acho que, de novo, não entrando, porque se entrar a gente vai ficar aqui para sempre, mas só para tocar no assunto da questão da religião, que a gente sabe como isso também influencia nessa coisa do para sempre. Então, o para sempre muitas vezes vem aí também com esse viés religioso. Muita gente entra nessa onda do para sempre por causa da religião.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Mas eu acho que uma pergunta, desculpa te interromper, eu acho que uma pergunta que a gente deveria ressignificar também é o que é dar certo e o que é dar errado no relacionamento amoroso.
Perfeito, perfeito. Porque eu já ouvi muito sobre meu relacionamento, meu casamento não deu certo. Foram 15 anos, mas não deu certo. E a gente ressignificar também é sobre isso, assim. Deu certo enquanto durou. Os 15 anos foram só de coisas erradas, foram só de coisas ruins. Ali se encerrou um ciclo depois que se passaram esses 15 anos.
Eu não sei nem se eu já falei aqui, eu tenho a impressão de já ter falado com paciente sobre isso, mais uma vez. Mas eu acho que aqui não, de dar esse exemplo. É claro que é um exemplo distante, então eu não tenho como ter certeza de tudo, mas a impressão que passa é essa: a Fátima e o William Bonner. Eu não tenho a impressão de que aquele casamento deu errado. Para mim deu certo. Eles ficaram casados, sei lá quantos anos. Eles têm três filhos que parecem que foram, né, bem criados e que se dão bem. A família inteira parece que se dá bem hoje. Os dois, cada um, estão com seus respectivos aí, né? Ele tá com, eu não sei se casou ou não, mas enfim, ele tá com uma mulher, ela tá com um homem. Os dois parecem felizes, os quatro se dão bem juntos, eles saem para caminhar juntos, assim, sabe? Sem os filhos. Não é uma coisa do tipo, ah, tem uma celebração, alguma coisa assim em família, e eles estão no mesmo ambiente. Não, tem registro deles fazendo uma caminhada juntos, assim. Então, é óbvio que eu posso estar completamente errada, porque é algo que eles estão mostrando assim, né? E que a gente vê de uma maneira muito superficial. Mas eu sei, mas é uma coisa que pode acontecer. É um exemplo que eu estou dando de uma realidade muito distante, mas é algo que pode acontecer. E olhando assim, eu não diria que o casamento deles deu errado. Parece que deu certo. Até eles se separarem. Mas eu não diria em momento nenhum que deu errado. E eu acho que talvez seja essa questão de realmente ressignificar o que que é dar certo e o que que é dar errado.
Um sonho, né? Eu acho que se você tem um sonho e de repente você vê ele desmoronar bem na sua frente, é óbvio que vai trazer frustração, né? A gente não começa uma relação já pensando o dia que ela acabar. Não, gente. Né? Você já pensa, ah, vou me casar e já começa a pensar na separação, na festa de divórcio. Mas existe ali, assim, ah, eu tô lutando por isso, eu tenho um sonho, né? Mas, assim, vamos botar a gente aqui com o Naves. O Naves é um sonho que começou com a Bia, passou a ser meu, hoje é nosso e a gente tem uma relação de amor com esse projeto. A gente não tem como ter certeza de que ficaremos trabalhando com Naves online, falando aqui com vocês nesse podcast para sempre, enquanto a gente tiver velhinha, quase se aposentando da psicologia, fazendo episódios e postando lá no feed, sabe? Mas é um sonho nosso que se acontecesse alguma coisa de vamos ter que nos despedir do nosso perfil online, vamos ter que nos despedir desse projeto. É óbvio que vai ser uma dor, é óbvio que vai ser um luto também. Afinal de contas, tem uma construção, tem um empenho, tem um cuidado, tem um carinho. Mas a gente não começou o Naves pensando, e se a gente brigar enquanto amiga? Vai acabar essa parceria? E se a gente, de repente, enjoar do Instagram? E se, sabe, a gente não começou assim, então a gente não começa assim. Mas
Não.
pode acontecer de quando tiver esse fim, lidar saudavelmente ou não, né? É
Exato,
óbvio que
um
vai ter essa
encerramento de um
tristeza.
ciclo. Com
Exato.
certeza. É sempre
Exato.
difícil, é sempre uma frustração. Eu cheguei a ficar com o cheio d'água.
Você tá vendo? É uma coisa que quando a gente pensa, dói. Então a gente tem medo até de pensar no término. Então quando ele vem, parece que é muito do nada que veio. Não é do nada, né?
É.
Mas a gente precisa respeitar isso também.
Com
É um
certeza.
sonho. Então é óbvio que eu vou passar pelo meu luto. E a gente está falando sobre isso porque recentemente veio o caso da Gisele Bündchen, para quem não está sabendo, né? O relacionamento dela terminou. O casamento dela e essa frase dela chamou muita atenção e ficou correndo aí as redes sociais. Estou de luto pela morte do meu sonho. Então, ela pode ser uma mulher que sim, ué, se casou e queria que fosse
Para
para
sempre.
sempre, né? Querer que seja para sempre, eu acredito que é diferente de você esperar que sempre vai ser para sempre.
É, exato. Eu acho que é bem diferente. Você ter esse sonho, era um sonho dela, que eu acho que todo mundo deveria respeitar. É, não tem nada de errado com esse sonho. Eu sonho em casar e ficar para sempre com alguém. Não vejo nada de errado com esse sonho. A questão é que é importante você ter a visão da realidade de que é possível que isso não aconteça. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o relacionamento vá mudando. É importante que fique aberto a isso. Eu acho que aí entra também muito a questão da monogamia. Que a gente vive num mundo monogâmico, né? Em sua maioria. No mundo, eu acho mesmo. Né? Aí eu tô falando de metida, né? Não vi nenhum estudo que diga algo que eu, né, pra poder dizer. Mas acho que principalmente o Ocidente, né? É bastante monogâmico. E talvez a gente não tenha uma maturidade emocional para pensar diferente, mas a questão é, talvez a gente deveria, principalmente se a gente quiser aí ter, né, relacionamentos cada vez mais longos, porque a monogamia é uma coisa complicada, gente, em muitos aspectos, em muitos aspectos aí.
Vamos falar de monogamia em outro episódio, que tem muita coisa para falar. Realmente, assim, eu acho que tem isso, né, de você esperar e tá implícito que a outra pessoa vai ser fiel a você, que ela vai amar só você, que ela não vai ter olhos para ninguém. E a gente, enquanto psicóloga, sabe que existe, né, um ser desejante ali. Então, você tá
Exato.
numa relação não significa que você não vai sentir atração por nenhuma outra pessoa nunca mais. Porém, entre sentir e fazer alguma coisa com isso, tem uma diferença, tem uma conversa.
É, fora que existem mil e uma os conceitos de traição e fidelidade e tudo mais, eles mudam, né, de pessoa para pessoa. Então, os contratos entre as parcerias, elas vão mudando, as pessoas vão precisando conversar sobre isso, porque realmente muda, assim. Então, mas uma coisa que eu queria comentar é a fala da Anna Machen. Desculpa novamente se a gente está falando o sobrenome errado. Ela é inglesa, gente. Ela é uma antropóloga inglesa que estuda a ciência do amor e investiga as conexões sociais entre os humanos e a sua evolução há quase 20 anos. Então, a gente achou muito legal colocar algumas coisas dos estudos dela aqui. E ela diz que, enquanto espécie, não somos 100% monogâmicos. É, a maior parte do Ocidente, em particular, baseia-se na monogamia por uma imposição cultural e da sociedade. Mas, enquanto espécie, não somos 100% monogâmicos. É, para ser honesta, não há nenhuma espécie que seja 100% monogâmica. Portanto, trata-se, em grande parte, de uma tentativa da sociedade para controlar a capacidade descontrolada do amor. Eu achei tão interessante. A sociedade, aqueles que estão nos poderes, impõe leis e religiões que dizem que devemos casar e mantermos-nos comprometidos com uma pessoa, ter filhos com essa pessoa e não amarmos outra. É exclusivo, e chegamos a essa ideia de um jogo de amor de soma zero, o que significa que, se eu partilhar o meu amor romântico, cada pessoa recebe só uma parte. Mas, se falarmos com pessoas poliamorosas, elas dizem que, na verdade, a cada pessoa que amam, seu coração cresce. De certa forma, o nosso coração também cresce quando temos mais do que um filho. Ela aí está fazendo um paralelo, né? Entre uma relação poliamorosa e você ter um filho ou mais de um filho. É, as crianças, elas não partilham um pote de amor. Todas elas recebem montes de amor. Então, assim, achei muito interessante essa fala dela e eu quis trazer, só para a gente
Muito, muito mesmo.
refletir aí, que acho que é
Não, com
interessante.
certeza. Sim, eu acho que traz essa discussão de forma mais ampla que é o que a gente está precisando, sabe? A gente falar de amor romântico é a gente falar da nossa disponibilidade para amar pessoas e amar outras coisas também, porque. Assim, como a gente falou da romanticidade no início, a gente está falando de não ter ou ter muito pouco amor, desejo, atração sexual por outra pessoa. Mas a gente pode trazer aqui sim que as pessoas arromânticas, elas não são pessoas que não sentem amor por mais nada, sabe? Porque
Elas
é
amam,
óbvio que a gente
gente.
precisa. Sei lá, vamos botar uma pessoa romântica, mas que tem um cachorro e ama o cachorro. Ama
O
um
pai, a
livro.
mãe, os
Entendeu?
amigos.
Tem um amor ali, é um outro amor. A gente vai precisar trazer uma pessoa que pode agregar muito aqui num outro episódio para falar mais sobre isso aqui. Marina, saiba-se que está sendo convidada novamente. Porque eu acho que ela, como uma pessoa assexual, pode falar para a gente mais sobre isso, como é essa discussão dentro da comunidade assexual. Mas aí a gente não deixa também assim, ah, só existe esse tipo de amor. Então, se você não ama desse jeito que estão falando que você tem que amar, você não é uma pessoa que desenvolveu, que construiu o amor em você. Não é a mesma coisa, não é isso.
Pois é muito importante. A nossa maior ideia com esse podcast é lembrar sempre que a gente precisa desenvolver, a gente precisa lembrar de desenvolver o amor de outras formas, gente. É, que seja pelos nossos bichinhos, que seja por uma religião que não seja de uma forma fanática, né? Nenhum tipo de amor que seja exagerado, que seja aquilo ali, aquela pessoa acima de você e de tudo, né?
Nada de excessos, gente, tá? Nada de
Exato.
excessos.
Mas até mesmo o amor por uma religião, o amor por uma profissão, por um hobby, por amizades, por família, por você mesmo. Então, assim, lembrem-se, né, de desenvolver esses tipos de amor, porque a gente não precisa só correr atrás de amor romântico. Tá tudo bem se você quer isso para você e você quer colocar essa meta na sua vida, você quer encontrar alguém. Ok, tudo bem, mas também lembrem-se de que é melhor que seja o amor real do que esse amor da construção social. Lembrem-se de que o amor real, ele na verdade, é muito melhor, muito mais bonito, e ele pode ser extremamente romântico também. E uma coisa também que eu acho que é importante também a gente falar, talvez, mais uma vez, é que feministas podem ser românticas. Eu me considero uma pessoa romântica até certo ponto, como eu disse. Adoro assistir essas coisas. Sou dorameira, gente. Acho que não poderia não ser romântica, né? Se gostar de ver dorama, você tem uma pontinha lá, você tem um pezinho lá. Mas eu sei que tudo aquilo ali é ficção. É um outro negócio, entendeu? Mas você se satisfaz também, de certa forma. E é legal isso também, né? Você se satisfazer também assistindo. Mas entendendo que aquilo ali é outra história, é um outro lugar. E é sobre isso.
Óbvio que quando a gente vê, né, a gente pode pensar, nossa, sabe aquele negócio quando você vê um post, alguma coisa, se apaixone por alguém que olhe para você assim como fulano olha para não sei quem. A gente, porque desejar um amor desse, tá tudo bem também, né? Mas não é só vou ser feliz quando, né? Então, assim, eu acho que é uma cobrança muito pesada, sabe? Tanto para a gente quanto para outra pessoa que a gente encontrar. Eu acho que pode ser divertido se você está com a sua parceria, vocês assistem uma série juntos e amam um determinado casal e vocês conversarem sobre como a gente é, assim, o que que a gente pode pegar daquele casal ali, aprender com aquela história e trazer para nossa relação. Isso funciona muito, isso é legal. Mas entender, não seremos como aquele casal 100%, entendeu? Não, porque são histórias diferentes, são vivências diferentes, são químicas diferentes. Vocês estão ouvindo duas fãs de Outlander. Não existe casal como Jamie e Claire. A gente
Não.
pode aprender, a gente pode aprender, a gente pode querer uma pessoa compreensiva como Jamie, que, pelo amor de Deus, não sei como ele consegue no século dele. A gente pode querer uma pessoa como Jamie. Mas a gente não vai encontrar, porque nem o Sam Heughan é assim como Jamie é. Entendeu? Ele não é. Ele não é. E é importante saber disso, gente. Que a gente entende o que é real, o que é imaginário, por favor, né? Vamos.
Exatamente. E eu acho que é importante a gente entender o que que vai satisfazer o quê, né? Qual é a parte da realidade que a gente vai satisfazer com a realidade? Qual a parte do imaginário que a gente vai satisfazer com o imaginário, né? Com a leitura, com as séries e os filmes e tudo mais. E tá tudo bem. Tá tudo ok. Mas a gente precisa sim questionar esse amor romântico que todo mundo procura, como se fosse a resposta para tudo. E como se aí encontrei, agora vou ser feliz para sempre. Ah, então.
Até a página, né, para sempre aí, esses contos de fadas, né, depois que acabam, né, foram felizes para sempre, você não sabe, né, como é que é?
Exato.
Aí tem que esperar fazer um remake aí, 20 anos depois vão fazer um novo filme para contar o que que rolou.
Pois
Então,
é.
acho que a gente renovar muito bem esses contratos de relacionamento, como a Bia trouxe, é necessário, assim. Vira e mexe, eu falo isso para quem eu atendo também, gente. Relacionamento, seja qual for, é como um contrato de qualquer coisa que a gente faça. Tem que estar atualizando esse contrato,
Tem.
cláusula por cláusula, parágrafo único, que tem certas coisas que não são
Exato.
Ah, não, isso eu não admito, isso a gente não pode, isso a gente não interfere um na vida do outro. Então a gente tem que atualizar, renovar, entendeu? Aí é com vocês, de 6 em 6 meses, de um em um ano, de um ano e meio, dois, não sei. É como vocês vão fazer, porque a gente muda, o outro também muda. E, consequentemente, a relação pode mudar. Se a gente não fala sobre as nossas mudanças individuais e a mudança da parceria, a gente vai ficar esperando do outro uma coisa que não tem nada a ver mais com aquela pessoa, né? Ai, quando eu me apaixonei por você, você era viciado em filmes, de comédia romântica. Aí agora você só quer saber de ação, só quer saber de terror, não sei o quê. Vamos no cinema ver o que aconteceu que você se desencantou com a comédia romântica. São perguntas que são necessárias, né? Porque senão você fica naquela, não, porque é igual a mim. Só vê isso, só assiste aquilo, só não sei o
Não,
quê, só não
então
sei o que
aí já
lá.
começa o imaginário, porque você me pergunta, aí não gosta mais de comédia romântica, então é porque já não é mais uma pessoa romântica. Então, será que parou de me amar? Porque as
E
conclusões,
pronto.
elas são feitas assim, né?
Exatamente. É um ciclo vicioso, não é não? A gente precisa
Então,
cuidar da gente, Brasil, porque senão
diálogo é tudo.
tudo, tudo, tudo. Mas é muito assim, esse episódio é óbvio que ele vai não só abriu, como pode abrir mais ainda as discussões sobre o tema. Mas a gente não está aqui para falar mal de quem é romântico. Nem é
Não.
para acabar, vamos deixar de acreditar no amor. Nada a ver, nada a ver. A gente
Não.
está aqui como pessoas que acreditam que é possível, sabe? Às vezes, saber torcer por uma outra pessoa. Nossa, você encontrou alguém que você está se sentindo ótima com essa pessoa. Fico feliz por você. Mas se você se percebe, poxa, ai, mas eu não estou feliz porque eu não tenho o que fulana tem. Ou, ai, é tão diferente a forma. A gente tem que questionar como a gente olha isso também, sabe? Se você
Sim.
admira a felicidade do outro, ou se você fica achando que tem que ser igual para você, naquela medida exata, e que você não está feliz enquanto não encontrar. Isso é questionável, sabe? Porque às vezes não é uma coisa que você de fato quer, é o que é imposto, e aí tu vai na onda, sabe? De
Sim.
repente você. Eu até acredito que tanto a assexualidade, a romântica, a demissexualidade pode ser confusa de você entender por causa disso. Se você fica num meio onde todo mundo diz que você tem que se apaixonar assim, ficar, sabe, como a gente ouve nas músicas, enlouquecido por alguém, é óbvio que você vai ter uma confusão mental ali de: meu Deus, e se eu nunca me senti assim? O que que eu tô fazendo aqui?
E às vezes você não vai, né? Às vezes o seu amor romântico vai ser diferente. Você vai ter um amor romântico, mas não vai ser dessa forma. Então, aí até para reconhecer vai ser difícil. Você pode até deixar passar por causa disso. Então, por isso que a gente está aqui, gente, para questionar. E eu acho que tem duas coisinhas que a gente queria deixar para finalizar esse podcast.
Para a gente fechar esse episódio, que eu sei que a gente vai trazer mais coisa futuramente aí, mas para ele não ficar tão longo, a gente vai trazer aqui uma conclusão, que é do estudo da Anna Makin, de uma entrevista que ela deu e ela foi perguntada, né? Afinal, por que é que amamos? E ela coloca: amamos fundamentalmente porque biologicamente temos de o fazer. Sem qualquer forma de amor, temos uma vida bastante miserável e pouco saudável. Mas também amamos agora porque é algo que se infiltra em todas as nossas culturas. Se pensarmos no número de vezes por dia que pensamos no amor, falamos de amor, vemos algo na televisão sobre o amor ou lemos sobre o amor, percebemos que ele está em todo lado. Amamos o amor e achamo-lo fascinante, divertido e alegre. Por vezes é muito difícil, mas em última análise, em equilíbrio, é algo que traz grande felicidade à vida das pessoas. E sabe que a gente ama esse podcast, sabe que a gente ama falar com vocês. A gente está falando de amor aqui também, gente.
Exato. E para finalizar, do finalizar, eu queria. Na verdade, eu estava pensando, né? Que a gente sempre fala sobre dicas, algumas, assim, em algumas vezes a gente já trouxe, né? Em posts, em episódios de podcast e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Poxa, que dicas que a gente poderia dar de filmes e séries, principalmente, né? É, com tipos diferentes de amor, que não, né, que não seja focado em amor romântico. E eu comecei a pensar. E no que eu comecei a pensar, eu comecei a ver, gente, a maioria acaba em tragédia. Um monte que me veio à cabeça de primeira era triste e acabava em tragédia. E eu comecei a perceber, caramba, olha como é percebido esse amor que não é romântico, né? Que é um amor, sei lá, fraterno, né? Essa coisa de família, de amigos. Como é percebido desse lugar de eu vou estar lá para você no pior momento da sua vida, né? Mas aí eu quis pensar em quais são os filmes e séries que têm final feliz, que vem ter uma vibe boa, entendeu? Então eu pensei em alguns para trazer para vocês e eu ficaria muito feliz mesmo, se vocês também pudessem trazer aí para gente trocar aí uma bola com relação a isso. Eu pensei no clássico dos clássicos, que é um filme que me lembra muito a minha infância barra pré-adolescência, que é Agora e Sempre. São quatro amigas, eu amo. É Grace e Frank, que tá na Netflix, que é maravilhoso, né? Também fala sobre duas mulheres que, na verdade, não eram amigas, mas que se tornam amigas e elas são incríveis, né? Jane Fonda, né? Só para começar, só de falar de Jane Fonda, eu acho que já é algo que chama atenção.
E elas se disponibilizaram para se amar de uma forma muito linda,
Surreal,
gente.
né? É
Vocês
muito lindo
assistindo a
mesmo.
série, nossa,
Que
incrível,
amor
saudade.
maravilhoso dessas duas, não é mesmo?
Muito.
Gilmore Girls, que é uma série que tem amor romântico, né? Da mãe e da filha, porém, o foco principal da série, assim, de longe, não é nem, não é algo que possa se discutir, é o amor entre a mãe e a filha. E é maravilhoso. E eu amo de paixão. É uma das minhas séries favoritas. É, eu pensei também em Quatro Amigas e um Jeans Viajante, que também tem amor romântico. Cada uma delas ali, das quatro, tem as suas questões amorosas. Mas, e elas estão vivendo as suas vidas ali separadas, mas sempre se voltam para si e estão sempre se apoiando. Também tem discussões, né? Questões que a gente, que eu acho importante a gente trazer que existe na amizade, mas que tem uma vibe muito boa também. E eu pensei também, por último, em O Extraordinário, que é um filme extremamente emocionante. Mas não é assim, não tem um final triste. Na verdade, ele tem um final que te deixa muito, muito emocionada, mas feliz, assim, sabe? Com uma mensagem muito feliz. E é sobre família, né? É o amor dele, principalmente pela mãe, né? Que é a maior relação ali, mas com toda a família, com o pai, com a irmã e até com os amigos dele também. Então, foram esses os exemplos e as dicas que eu pensei e que eu quis trazer aqui para você de filmes com outros tipos de amor, com um final, com uma vibe boa.
Sabe um filme que eu pensei agora, que eu lembrei justamente quando começou a surgir essa discussão? É, a gente estava na faculdade ainda e eu lembro de uma professora falando sobre isso. A gente estava conversando sobre o amor verdadeiro e ela trouxe na aula Frozen. O
Ah,
quanto que
é
aquilo ali
maravilhoso.
foi um divisor de águas, né? Sobre
Foi
o amor
das
verdadeiro, não
irmãs.
vi de um príncipe, né? Eu lembrei
Perfeito.
agora de Malévola. Que o
Sim.
amor verdadeiro dela, sabe, pela praguinha, é,
É.
o que foi marcante. Então, assim, existem amores assim, e podemos nos abrir para todos eles, sabe? Então, você pode sair daqui desse episódio pensando sobre como você ama as pessoas, como você gostaria de se sentir amado, querido e amada e querida e realmente desenvolver isso de forma saudável, que seja
Exato.
saudável, né?
E
Do
real.
jeitinho e real, com certeza. Do jeitinho que você quiser, mas saudável, real, buscando se cuidar nesse sentido, assim, cuidar de você para cuidar das relações, né?
Pois.
Mas amei esse papo, gente. Me deu muitas ideias para outros
Ai,
episódios. Fazer
também
aqui
tem
um.
tanta coisa para falar mais sobre isso, gente. Nossa.
Mas por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês curtam esse episódio e tragam ideias para gente que a gente ama, tá
Por
bom?
favor. Até a próxima, gente. Beijo.
Até.